Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
0701. Estou querendo chegar lá, mas estou querendo me roubar 20 mil.
Mais um componente.
Estou falando um contrato de 12.900.
Gabriela entrou.
Entrou, então está todo mundo, né?
Tá.
Eu vou ficar silencioso agora.
Tá, beleza.
Todo mundo aqui. Todo mundo online.
O banco vai estar financiando 80% do valor do imóvel, tá? Os outros 20% o cliente vai ter que dar à vista como entrada, tá bom? O valor mínimo do imóvel é 90 mil. E a renda mínima do cliente é 2.500 para estar fazendo crédito imobiliário. Então, a renda mínima do cliente é 2.500 e o valor mínimo do imóvel é 90 mil. Só um minutinho. O cliente que fizer o contrato agora com vocês, eles têm um prazo de até 120 dias para começar a pagar por conta da pandemia. Tá? O imóvel novo, ele é considerado novo até 180 dias de habito. Então, se o cliente morou no apartamento... Só um minutinho, gente, por favor. Então, gente, se o cliente comprou o imóvel, morou 2 semanas, 1 mês, ele ainda é considerado um imóvel novo, tá? Ele só passa a ser considerado um imóvel usado a partir de 180 dias de habito. A idade máxima para estar fazendo crédito imobiliário é 80 anos, tá bom?
Pode repetir?
Sim. A idade máxima do cliente para fazer o crédito imobiliário é 80 anos. Aí agora eu tenho lá na... Pode falar.
E a idade mínima é o quê? 19 para cima?
É, 18 anos.
Thaís, pode fazer pergunta agora ou tem que esperar o final?
Pode ir perguntando.
Então, eu tenho duas dúvidas. A primeira é, só serve o holerite para comprovação de renda ou, no caso de autônomos, também serviria extrato de movimentação de conta?
Eles solicitam o extrato, os 3 últimos extratos de movimentação bancária.
Tá, perfeito. E a segunda dúvida é, o Santander vai liberar financiamento imobiliário para cliente com quase 80 anos, é isso?
É no máximo 80 anos.
Ou é terminar o financiamento com 80 anos?
Não, a idade máxima do cliente, 80 anos. Só que o que vai acontecer? Quando você coloca lá uma idade muito avançada, o tempo para pagamento vai ficar mais curto. E aí o valor da parcela vai ficar mais alto, o que pede que esse cliente tenha uma renda alta e um comprometimento baixo. Entendeu?
Entendi. Não, porque eu acho pouco provável que aprove qualquer cliente com mais de 60 anos.
É, na prática pode ser que seja isso, mas aqueles passam no máximo 80 anos.
Entendi.
Pode juntar renda? A pessoa pode fazer duas pessoas para juntar renda para conseguir?
Pode sim. Não necessariamente precisa ser casado, não. Você pode juntar até com um amigo. Só que você tem que estar ciente que você juntando a renda com uma outra pessoa, ela também vai ter direito ao imóvel. Se a pessoa tiver filho, a pessoa vindo a falecer, o filho passa a ter direito ao imóvel. Então, pode juntar renda até com um amigo, mas aí você tem que ver direitinho a situação desse amigo por conta dessas coisas, tá bom?
É só para correntista, para o Santander? Pode ser.
Olha, eu vou confirmar com a Cidinha, que é responsável pelo crédito imobiliário. A princípio, eles tinham falado que faz para qualquer cliente, pode ofertar para qualquer cliente. Mas aí eu vou confirmar essa informação e aí eu passo para uma das pessoas de cada equipe para elas divulgarem no grupo para vocês, tá bom? Aí, qualquer informação que eu não tenho aqui, eu passo para uma das pessoas e aí elas colocam no grupo. Pode falar.
Desculpa, sobre a pandemia, você disse, mas eu não ouvi.
Sim. Então, devido ao período da pandemia, o cliente que fizer o contrato agora, ele tem até 120 dias para começar a pagar.
Obrigada.
Bom?
Tá, gente, eu te perguntei.
Não, porque alguém falou ao mesmo tempo.
Referente, porque quando você clica aqui, tem aquisição e portabilidade.
Isso, tô indo para lá agora. Tá todo mundo já com a planilha pronta aí, gente? Uhum. Então, imóvel. Aí você coloca...
Planilha de crédito imobiliário, é essa?
Isso, essa mesma, crédito imobiliário Santander. Todo mundo tá com essa aberta?
Sim.
O crédito imobiliário Santander, imóvel novo, modalidade, vai incluir renda.
Essa mesmo, isso.
Aí, no caso, você não precisa descrever.
Isso mesmo. No caso, a gente vai trabalhar como se fosse um imóvel novo. Coloca aí, sim.
Sim.
Isso. Aí foi a Regilane que perguntou da modalidade?
Oi, Thaís.
Então, a modalidade. Aquisição é para cliente estar comprando um imóvel. Agora, se esse cliente já tiver um crédito imobiliário em outro banco, ele também pode trazer esse crédito imobiliário para o Santander. Aí, se a gente conseguir estar reduzindo o valor da parcela dele e tudo mais, entendeu? Porém, diferente da portabilidade do consignado, o banco de origem, ele tem até 24 horas para estar passando a carta de crédito para o cliente. Ele é obrigado, o banco é obrigado a passar essa carta de crédito para ele, o demonstrativo, em até 24 horas.
Não acredito, não.
É. Mas ela falou que isso tem uma legislação em que é obrigatório eles fazerem isso e que aí o cliente pode até estar acionando o Banco Central se ele não tiver com essa carta aí em 24 horas. Tá? Nesse caso, a gente vai colocar aqui que é aquisição. Aí aqui embaixo, vai incluir renda de coparticipante? Eu vou colocar sim. A data de nascimento, gente. O imóvel, o dono principal do imóvel vai ser sempre o mais velho, tá? Então, se for o esposo ou a esposa, vê quem é o mais velho, vocês colocam a data de nascimento dele primeiro. Vou colocar aqui uma data 1/1/1970, a primeira. E na segunda eu vou colocar 1/1/1980. A renda mensal do primeiro eu estou colocando 5 mil, sem ponto, sem vírgula. Na do segundo eu estou colocando 2.500.
Ah, no caso, se tiver duas pessoas fazendo o crédito,
isso.
Né?
Eu coloquei ali, vai incluir renda de coparticipante? Eu coloquei que sim, que tem um casal que faz. Ou tem gente que a renda é baixa e aí é o que a gente mais se depara. É com a pessoa que a renda é baixa. E aí ela acaba precisando juntar renda com alguma outra pessoa. Então, já estou colocando como coparticipante. Endividamento mensal, gente, é tudo que o cliente tem comprometido no nome dele, tá? No CPF dele. Se o cliente tiver um financiamento de carro, ele tem que colocar o valor da parcela. Se o cliente tem um parcelamento longo no cartão de crédito, ou uma dívida alta no cartão de crédito, ele tem que colocar... Isso como endividamento.
Tem que fazer um cálculo separado de somar todas as dívidas que ele paga por mês e botar ali o montante.
Exatamente. Tem cliente que eles falaram que às vezes coloca o valor, bota por baixo. Mas quando faz a análise, vê que não é realmente aquilo. Então, o ideal é que o cliente passe realmente a verdade para a gente. Porque senão, no final das contas, não vai dar certo, tá? Então, pede para ele... Aí, vamos supor, ele tem um financiamento, mas aí quem paga o carro está no nome da mãe dele. Aí você não precisa colocar, só se o cliente quiser que coloque, entendeu? Aí você já não é obrigado a colocar. Mas tudo que está no nome dele, CPF dele, crediário da Casa de Bahia, e tudo isso o cliente precisa estar informando, tá? Outros financiamentos imobiliários. Se o cliente tiver, você coloca aí o valor do financiamento, o valor da parcela. Se ele não tiver, não precisa colocar nada. Aí embaixo, escolha seguradora. Já fica aí a Zurich Santander. É a que tem a taxa mais baixa, tá bom? Que é a que a gente trabalha. Segmento. O segmento você vai colocar se o cliente é Van Gogh, se ele é especial ou se é select. Se o cara ganha menos de 4 mil, você coloca que ele é especial. Se ele ganha mais de 4 mil, aí você coloca que ele é Van Gogh. Eu vou estar colocando que é Van Gogh.
Oi, segmento. Eu não abro, não.
Ó, tá embaixo de Zurique, aí tá assim, segmento. Aí você clica na setinha do lado.
Especial?
Isso, especial seria aquele que não é Van Gogh nem Celeste, como se fosse a gente.
Você é especial, Guto.
Amém, obrigado.
Literalmente.
Você também. Sua barba é inconfusível. Vamos lá.
Tipo de prestação. Parcelas variáveis ou parcelas fixas. Eles também têm optado por parcelas variáveis, porque é aquelas parcelas que vai diminuindo ao longo do prazo, tá?
Okay.
É que é aquela parcela que começa R$1.000 e termina R$400. Daqui a 20 anos, quando acabar, ele começou pagando R$1.000, no final do contrato ele acaba pagando uma parcela de R$400, mais ou menos.
São dois tipos de financiamento, Guto. Entendeu? E aí a taxa de juros é diferente de um para o outro. Geralmente, na tabela variável, você paga um valor menor de juros ao final do contrato.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, gente, na escolha da oferta, a gente coloca CI bonificado, que é essa que a gente trabalha, que lá embaixo vocês vão ver que dá de onde dá a diferença na taxa, que dá a diferença no valor da parcela do cliente, tá? A gente coloca aí CI bonificado. Se o cliente for um cliente da área da saúde, médico, enfermeiro, dentista, você pode colocar isso aí em plano de saúde, tá? Aí também tem uma taxa para eles, pode falar.
Ah, tá falando da escolha a oferta.
Isso mesmo, escolha a oferta. CI bonificado é que a gente usa normalmente, por conta da taxa que fica menor. E esse plano de saúde a gente só usa se for médico, dentista, enfermeiro, tá bom? Coloquei ali o CI bonificado. Estimativa de TR anual, a gente deixa em branco, não preenche isso. O valor do imóvel. Vou estar colocando aqui um imóvel de 150 mil. Coloquem aí. Sem ponto, sem vírgula. Se todo mundo apareceu aí embaixo em vermelho, financiamento é entre 60 mil e 120 mil?
Sim.
Então, isso quer dizer, gente, que o banco só vai financiar até no máximo 120 mil. Do valor desse imóvel, tá?
Peraí, o valor do imóvel eu boto quanto? 150 mil?
Eu botei 150 mil.
Oh! Valor do financiamento fica em branco?
Não entendi. Valor do financiamento não. Aí você escolhe aí embaixo qual o valor que você vai querer o financiamento. Entre 60 a 120 mil. Se eu colocar 120 mil, que é o valor total, o valor máximo que o banco financia, eu não consigo incluir as despesas. Vocês estão vendo que ali do lado, perto da data de nascimento, está assim, despesas com financiamento?
Sim.
Então, essas tarifas a gente pode incluir no financiamento do cliente. Porém, se a gente incluir essa tarifa, ó, cliquem aí com a setinha. O financiamento dele passa para 130.600. E o máximo que o banco financia para esse cliente é 120 mil. Então, teria que estar baixando um pouquinho.
Desculpa aí, só para retificar uma coisa. Eu acho que deixei passar. Você botou lá na relação duas pessoas para fazer essa simulação? Ou só botou uma
sim,
pessoa?
Sim, coloquei, vou incluir renda de coparticipante. Botei sim. Ó, aquisição. Ah. Renda de coparticipante, sim. Coloquei a data de nascimento de um 1970, um de 1970. Do outro, coloquei um de 1980. Do mais velho, eu coloquei um salário de 5 mil. E do mais novo, eu coloquei um salário de 2.500. Endividamento mensal, eu não coloquei. Mas a gente pode até colocar aí, tipo, R$500 para um deles.
Ah, tá. Outros financiamentos imobiliários deixou em branco, né?
Isso, outros financiamentos imobiliários eu deixei em branco. Escolha a seguradora, a Zurich Santander, que é a que já fica aí. Segmento, aí você vai dizer se o cliente é Van Gogh, se ele é Select, se ele é especial. Tipo de prestações, aí você vai colocar se você quer variáveis ou fixas. Escolha da oferta, CI bonificado, que é a que a gente trabalha. Aí se por acaso o cliente for enfermeiro, médico, dentista, trabalhar na área da saúde, aí você coloca aí plano de saúde, tá? Que aí tem uma taxa diferenciada para eles também. Estimativa anual, estimativa de TR anual, você deixa em branco. O valor do imóvel, eu coloquei 150 mil.
Barra 15.
É. E aí eu coloquei financiamento entre 60 mil. Aí apareceu ali, financiamento entre 60 mil e 120 mil. Se eu incluir o financiamento, o valor total de 120 mil, eu não consigo incluir as tarifas, tá? E aí o cliente vai ter que pagar essas despesas do financiamento por fora. Então, para eu poder incluir, eu vou ter que diminuir um pouquinho o valor do financiamento. Aí eu coloquei o valor do financiamento, 108 mil, coloquem aí. É. Porque, se, assim, se o cliente ele tiver como dar essas tarifas em dinheiro, porque ele fez um consignado e ele tem como dar isso em dinheiro, aí beleza, você usou o financiamento todo que ele quer. Como na realidade a maioria quer incluir tudo porque está sem dinheiro na mão, aí a gente diminui um pouquinho o valor do financiamento, aí eu coloquei 108 mil. Coloquei as duas setinhas para incluir as despesas. Aí apareceu lá para vocês no cantinho, o valor do financiamento total, 118.600.
Ah, clica então na despesa com financiamento, eu clico lá em cima, né?
Isso, você coloca a setinha, clica na setinha.
118.600.
Isso. Aí embaixo, para vocês apareceu... Aí, desculpa, esqueci, o prazo pretendido de todo mundo está 29 anos?
É, o máximo.
Isso. O prazo máximo é 35 anos, tá? A tabela que vai adequando para cada cliente. Um cliente que vai aparecer os 35 anos.
É, me apareceu 35 anos. Eu botei um cara com 80, nascido em 80, eu estou nascido em 95.
É por causa da idade, é por isso.
É. Eu vou colocar aqui o meu 29 anos. Estão vendo que embaixo já apareceu aqui, ó, confira os resultados. Essa taxa sem bonificação e taxa bonificada. O valor da parcela inicial, estão vendo a diferença? O sem a bonificação está 1.384. Com a taxa bonificada... Oi, pode falar?
O prazo que eu tenho de meu, como você falou, no máximo 35 anos. Eu posso botar assim mesmo no prazo?
Pode botar os 35 anos. Ou se o cliente falar para você que, ah, não, vem 15 para mim, como que fica? Aí você coloca em 15.
Ok, só digita só 15, só tem que escrever.
Isso, só 15. 15. Ou 20, falou que o prazo que ele quiser.
Ele gera um negócio embaixo, né, quando a gente clica.
Isso, isso mesmo. Daqui, a gente já consegue estar passando para o cliente. Daqui, ele já vai te dizer se ele tem como assumir uma parcela de 1.200, se ele não tem como. Esse é o primeiro passo que a gente precisa pegar, tá bom? E aí já está dizendo, ó, a primeira parcela desse cliente é 1.200. A última parcela dele vai ser R$367,29. A taxa de juros mensal é de 0,64%. Aí embaixo, gente, tá assim, ó, clique aqui para ver evolução, ali naquela taxa bonificada. Clique aí embaixo. Aí aparecem todas as parcelas do cliente, tá?
Ah, a bonificada é
a que a gente está usando, isso mesmo. Isso.
Fica aqui para ver evolução. Eita, não entendi nada, tudo bem.
O que é que você não entendeu?
Cara, tem informação aqui na tela aqui.
Então, só quando você bota nessa taxa, aparece o valor das parcelas até o final do contrato. Que aí é para você ver o comparativo da redução que o cliente vai tendo no decorrer do prazo, do tempo que ele vai estar pagando.
Não estou vendo.
Basicamente, gente, é isso. Aí se cliente aceitar, falar que tá atendendo a dele, tá tudo certinho, vocês só geram o PDF aí. Aí no site da Polpa tem o checklist do crédito imobiliário, que é onde vai estar dizendo toda a documentação necessária para esse cliente. E aí você vai anexar vai pegar todos os documentos desse cliente, mais o PDF. Você vai imprimir o formulário, que também tá lá no site da Polpa. Você preenche esse formulário à caneta. E aí você manda tudo em anexo por e-mail. No final do checklist, tá o e-mail lá que a gente direciona. E aí eles já vão estar fazendo análise para o cliente. Se tudo aquilo que você mandou tiver tudo certinho, não tiver problema, eles te retornam com o contrato já para você pegar a assinatura do cliente. A partir do momento que o cliente assina o contrato, você já fica elegível ao comissionamento, tá bom?
Manda para quê? Para a DM?
Não, vai mandar lá para São Paulo, para o e-mail que fica embaixo lá da folha do checklist.
Oi. Funcionamento desse produto é qual?
Tem uma tabela, porque isso, quem sabe, é o supervisor comercial, que é referente à comissão de vocês. Você pode estar vendo. Eu sei que é uma porcentagem em cima do valor do imóvel. Porque o supervisor comercial que recebe esse, essa planilha do comissionamento de vocês, a gente não recebe.
Tá aí.
Oi?
É, como que a gente vai saber se a casa está disponível para fazer esse financiamento?
Então, as documentações que o cliente tem que apresentar, a documentação correta, tem que ter RGI, a casa tem que estar toda certinha. E aí tem análise. E vai um engenheiro do banco avaliar o imóvel, para ver se o imóvel realmente vale aquele valor, porque aí você, a pessoa quer te vender 90 mil, mas o imóvel vale 150. A pessoa vai avaliar para ver se o imóvel realmente vale esse valor que você está passando. O que acontece? Nesse período da pandemia, eles estão fazendo a avaliação por vídeo. Mas, normalmente, o processo normal é o engenheiro está indo até o local, o engenheiro do banco está indo até o local para estar fazendo isso. O cliente não paga por fora para ir, para estar fazendo isso, porque já está tudo incluso nas despesas, tudo mais do contrato, tá bom?
Tá bom.
A simulação aqui de geral, aqui o PDF, meu, deu erro.
Deu erro? Será que ficou faltando alguma informação? As parcelas estão aparecendo?
Claro.
Porque o meu, quando eu gero, ele aparece uma caixinha. Não gero o PDF direto. Eu sou obrigada a salvar em alguma parte aqui do computador.
Eu também não estou gerando o PDF, não.
Não gerou? Clique em evolução de novo. O PDF é essa parte da evolução.
Ah, sim.
Esse é o PDF.
É só eu imprimir normal, né?
Isso.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí.
Oi?
Claro. Eu até tenho um imobiliário com um cliente da Marinha. Eu até vou pegar um pouco. Ele é oficial da Marinha. Ele tinha dois imóveis com a documentação. Tudo em dia, tudo normal. Mas o dele reprovou porque deu um indivíduo estadual com o banco. Só tem um confirmado com o banco.
Deu um endividamento acima do permitido?
É, porque ele tem um consignado, entendeu? Né? E ele ainda tinha margem livre ainda. Aí, quando puxou lá a margem dele para ver,
O que acontece? O cliente, ele só pode ter um descomprometimento no salário dele, acho que de 30%. E aí, se ele tem uma... Aí ele já tem um endividamento, um cara ganha 5 mil. Aí ele tem um endividamento de 1.000 e pouco. E aí a parcela dele do imóvel ficou mais 1.000 e pouco, entendeu? Somando isso tudo, o banco entende que ele vai estar comprometendo mais de 50% da renda dele. É por isso que não vai.
Então, porque os 30% que ele tinha comprometido já era o consignado.
O permitido dele, ele já tomou. Então, nesse caso, esse cliente, ele teria que juntar renda com alguém.
Então, o resumo da história é, se o cliente tem um consignado que compromete 30% da renda dele, não vai aprovar.
É, dependendo do caso do cliente, não. Mas aí ele vai juntar renda com outra pessoa para poder passar. É o mesmo processo para comprar casa, até mesmo na caixa, tudo isso. A gente tem que apresentar tudo. Se a caixa entender que a gente não vai ter como arcar com parcelamento, ele não vai liberar. Entendeu? É o mesmo, o processo é o mesmo.
É, no caso dele, ele não tinha, não. Tem renda, não. Entendeu? Mas aí, se ele estava comprometido com consignado, aí não passou.
É por conta disso mesmo, porque aí quando ele já está com os 30% dele todo tomado, assim, não tem nada a ver com consignado, com a margem dele. Mas, por exemplo, se ele já está com 30% do salário dele tomado, e ele ainda, como que ele ainda vai adquirir uma parcela, às vezes, 1.000 e pouco? Porque, por exemplo, essa simulação que a gente fez foi de um imóvel de 150 mil, em que o banco vai financiar 108. A parcela dele inicial é 1.200. Então, assim, é uma parcela relativamente alta. E aí, para um cara, dependendo de quanto que ele ganha, fora o que ele já tem do comprometimento dele, o banco não vai liberar, porque entende que ele não vai ter como marcar com isso.
É isso.
Tá bom? Então, gente, a parte do crédito imobiliário é basicamente isso. Aqui a gente já consegue ver se vai dar para o cliente fazer ou não. Aqui a gente já consegue estar passando essas informações para o cliente, tá bom? Oi? Todo mundo pegou até aí?
Sim. Tá, quando vai aprovado, de cara já dá a resposta aqui?
Não, aqui você faz a simulação. para ver se dá. E aí o cliente vai, tu falou pro cliente, ó, a parcela ficou inicial é R$1.200, explicou para ele. Aí ele vai te falar, ah, vou querer sim. Aí você vai pegar toda a documentação dele, vai mandar a documentação dele, mais esse PDF, mais um formulário que você vai imprimir, esse formulário está no site da Polpa. Você vai preencher esse formulário e você vai mandar por e-mail para São Paulo. E aí já vai estar fazendo uma análise desse cliente. Dando tudo certinho, ele já te retorna no e-mail com o contrato para o cliente assinar.
Tu já tem um e-mail aí para poder salvar aqui logo? A gente...
Olha, lá no PDF, eu mando o checklist para um de vocês no grupo, um de cada equipe, e aí vocês distribuem. No final do checklist está o e-mail que é para encaminhar. Bom? E aí eles já retornam. Se dá, se não dá, eles vão estar respondendo e-mail para vocês. Essa planilha aí, gente, pode fechar, não salva não, tá bom? Pode fechar. Abram agora do Use Casa.
Peraí. Fecha essa aqui e vamos abrir um outro. Peraí.
Todo mundo conseguiu abrir?
Sim. Aquele segundo que você mandou?
Isso mesmo. Que está assim, Use Casa, crédito com garantia do imóvel. Eu consegui abrir.
Vamos abrir aqui, só um minutinho.
Aqui pode fechar.
Quando todo mundo conseguir, pode avisar aí.
Consegui.
Gente, esse Use Casa, crédito com garantia do imóvel, é um empréstimo que o cliente vai estar colocando o imóvel dele como garantia. Então, assim,
hipoteca. Se
for um cliente, é quase uma hipoteca, se for um cliente que não paga, já tem, deixa claro para ele, porque ele corre o risco de estar perdendo o imóvel, tá? Aí, na modalidade, a gente coloca empréstimo, tipo de imóvel, aí você coloca se o imóvel é residencial ou se não, se for uma loja, você coloca que não é residencial, ou se for um terreno, alguma coisa do tipo. Você especifica aí se é residencial ou não, tá bom? O preenchimento é praticamente o mesmo. Escolha a oferta.
Funcionário é o quê?
Funcionário é funcionário do Santander.
É nós?
Ah, quem dera.
Aí isso assinado na tua carteira, Guto?
É. Tem Santander lá escrito. Aí, gente, eu vou colocar Van Gogh também. Esse na renda do coparticipante eu vou colocar aqui não. Estou colocando aqui um salário de 8 mil.
Data de nascimento.
E vai incluir?
Pulei a data de nascimento. Eu botei que não, que não vou incluir.
Co-participante? O que seria isso?
Co-participante é aquela pessoa que vai juntar a renda com uma pessoa que vai estar fazendo esse empréstimo. Igual lá no imobiliário. Viu lá na planilha que a gente acabou de fechar?
Desculpa, que eu estou ainda focado em renda.
Tá, data de nascimento. Coloquei 1/1/1980. Renda mensal, estou colocando 8 mil.
Oi, já bem.
Esses 8 mil tem que ser sem fundo, sem vírgula, sem nada?
Eu erro. Muda ali em cima, não inclui.